Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia, ouvintes. Bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal, um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o Nazaré Pirã, engenheiro agrônomo, gerente técnico da Cotrizal, e também temos a satisfação de contar com a participação do Luiz Klein, que é engenheiro agrônomo, ele que é responsável pela pesquisa e validação do portfólio de produtos da Cotrizal, coordenador do campo experimental, tão importante, né, o nosso campo experimental. Nós vamos conversar com o Nazaré. E o tema do nosso programa de hoje é sobre a cultura do trigo, sobre manejo nutricional, sobre plantas invasoras, doenças do trigo, todas as informações muito importantes para o nosso produtor. Bom dia, Nazaré, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana, bom dia, Luiz, bom dia a todos os nossos associados que estão nos ouvindo. Nessa última semana, nós praticamente temos toda a nossa área de trigo finalizada nas mais diversas regiões da Cotrizal. O trigo foi finalizado um tanto quanto tarde devido à condição climática, que no mês de junho ela foi um tanto quanto problemática em relação à implantação, muita chuva, excesso de chuva, né, Luiz? E nós temos um dado, enfim, onde que as pesquisas feitas na CCGL pela RTC apontam, então, o que nós já havíamos previsto lá atrás, uma redução em torno de 17 a 20% a menos de trigo em relação à safra 2024. Então, aí, estamos falando em torno de 1 milhão e 50 mil hectares de trigo, uma área relativamente menor em relação aos outros anos. Luiz, falando um pouco agora de manejo nutricional do trigo, os trigos que foram semeados no final de maio e até o dia 10, 12 de junho, acabaram tendo ocorrência aí de chuvas em torno de 250 até 300 milímetros após a implantação. E muitas dessas áreas não tinha uma cobertura de solo adequada, não tinha nabo, não tinha uma outra cultura de proteção, fazendo com que houvesse bastante perda de nutrientes. E nesse sentido, o que o produtor pode fazer nesse momento, e é agora, né, que deve tomar essa decisão, para minimizar esses danos causados pelo excesso de chuvas na cultura do trigo?
Bom dia, Nazaré, bom dia, Silvana, e bom dia a todos os ouvintes do Informativo Cotrizal, em especial aos associados. Nazaré, é difícil a gente mensurar qual foi o tamanho das perdas de nutrientes aí que ocorreram devido às fortes chuvas, né? Mas a gente sabe que, dentre os principais nutrientes, o nitrogênio, ele é um dos mais afetados, né? Ele apresenta uma mobilidade maior dentro do sistema, dentro do solo. E então, é o nutriente que o produtor pode dar uma atenção maior para os próximos dias, né? Então, o que pode ser feito? Pensando em adubação e cobertura no trigo, a gente pode aumentar um pouco a dose de nitrogênio e também deve se cuidar bastante a questão de estágio, tá? O trigo, ele é muito responsivo a adubação nitrogenada nas fases iniciais. Então, a gente está com algumas previsões indicando possibilidade aí da gente estar realizando esse manejo de cobertura de nitrogênio do trigo. Então, o produtor deve aproveitar e, aliado a isso, ao momento, ele pode também estar aumentando um pouco a dose para rever essas perdas.
Luiz, você comentou em relação ao estágio da cultura para aplicação de N. O que as pesquisas mostram hoje em relação a qual que é o melhor momento para realizar aplicação de nitrogênio na cultura?
Certo. A gente tem resultados de pesquisa onde mostram duas fases extremamente importantes para aplicação de nitrogênio, que é a espigueta dupla anel e espigueta terminal. Tá? Só que são difíceis fases de a gente se olhar a nível de campo, tá? Então a gente sempre fala pré-perfilhamento, então seria uma aplicação extremamente importante, que aí já vai estar definindo o potencial da cultura do trigo, principalmente em número de espigas, né, por metro quadrado, que está muito ligado ao perfilhamento da cultura, tá? E aí depois a gente chama que a espigueta terminal, ela seria mais ao final do perfilhamento, quase que iniciando o alongamento da cultura, onde vai definir número de grão e tamanho de espiga, né? E aí, então, mais uma cobertura de ureia, de nitrogênio, nessa fase é extremamente importante, tá? E ainda assim, muitos produtores, eles optam por não parcelar essa aplicação nitrogenada, né? Só que a gente sempre recomenda a fim de reduzir risco, né? Então, a gente é muito dependente da condição climática. E aí a gente sabe que pode haver perdas aí se por acaso essa ureia for aplicada e não ocorrer as chuvas, né?
É principalmente pela condição climática que estamos ocorrendo, né, Luiz? Agora é extremamente seco, praticamente não tem mais umidade no solo, as previsões de chuva são baixas, então realmente essa estratégia de parcelar o nitrogênio é importantíssima para dar mais segurança para o associado e também para que o trigo ali na frente não acabe não passando a necessidade, enfim, de nitrogênio para altos rendimentos. Luiz, em relação a manejo de invasores no trigo, né, no princípio nós temos os trigos já estabelecidos, me parece que o controle foi satisfatório na pré-implantação da cultura, mas nós temos uma incidência bastante grande de plantas daninhas, folhas largas. A gente percebeu que com o cultivo de mix nas áreas, não se tem um manejo de folhas largas nesse mix, né, pela diversidade de plantas. E quando você vai plantar trigo no ano seguinte, acaba tendo uma incidência maior de plantas de nabo, enfim, outras plantas de folha larga. E também o azevém, que esse ano, ele, como o frio aconteceu cedo, ele acabou emergindo mais cedo e em vários fluxos. Quais que seriam os momentos que nós temos para fazer o manejo dessas ervas na cultura, Luiz?
Certo. Hoje, dentro da cultura do trigo, a gente trabalha com três cenários, podemos falar assim. Então, um onde predomina então folhas, plantas daninhas e folhas largas, ou só folhas estreitas, tá? Ou nos cenários, na maioria das vezes, onde a gente tem predominando os dois tipos de plantas daninhas, tá? Então, quando a gente fala em plantas de folha estreita, a gente traz aí como principal planta daninha o azevém, tá? E de folhas largas a gente tem algumas plantas daninhas de inverno, e além de nabo e da própria buva, né? A gente sabe que o inverno é uma estratégia muito boa para se manejar a buva pensando na cultura da soja lá na frente, tá? Então, o clima ele favoreceu o manejo de plantas daninhas nas últimas semanas, né? Então, principalmente se falando em umidade e temperaturas adequadas, né, para aplicação. Mas a gente sabe, né, que tem alguns pontos que a gente deve cuidar. Primeiro é estádio da planta daninha, tá? Então o azevém é a planta que mais dá dor de cabeça para nós. Ela é uma planta daninha que germina em fluxo, né? Então a gente sempre recomenda o azevém tem que estar no estádio de duas folhinhas para se fazer a aplicação de herbicida em pós-emergência no trigo, né? Só que a gente sabe que a campo às vezes isso é difícil, né? De terem todas essas plantas no mesmo estádio, né? Então uma das estratégias que a gente pode aliar a isso seria a aplicação de pré-emergentes, né? Então, junto com a aplicação em pós, seja de Topic ou seja de Axial, que são os dois produtos principais hoje para manejo de azevém, a gente pode estar aliando um herbicida pré-emergente, que hoje a gente trabalha com um Dual Gold, né? Então, uma ferramenta excelente aí para estar agregando em controle, tá? E aí, quando a gente fala em folha larga, né? Então, a gente tem opções mais variadas, né? O que a gente deve cuidar também estádio de planta daninha, então principalmente nabo e buva tem que ser em estádio pequeno, né? Então a gente falando aí principalmente quando se maneja com herbicida HIT, né, saprofenacil. Depois a gente tem a opção dos hormonais, né? E os herbicidas hormonais eles hoje demandam uma atenção maior em função da questão da restrição, então a gente recomenda que o produtor procure aí o departamento técnico da Cotrizal para entender o que é necessário, enfim, cursos para estar conseguindo trabalhar com esse tipo de herbicida, né? E o outro ponto é a questão de misturas, né? Então, a gente tem algumas misturas aí de herbicidas que vão controlar folha estreita e folha larga, que a gente não acaba não recomendando a campo em função de fitotoxicidade, né? Então, às vezes, o produtor ele quer resolver dois problemas de uma vez só, né? E, às vezes, isso pode ser um problema, né? Então, por exemplo, o Axial, que funciona muito bem para Zevém, ele deve ser evitado mistura com produtos hormonais. Da mesma forma, o Topic, né? Por outro lado, o Topic pode ser misturado com HIT, né? E não pode ser o Axial misturado com HIT. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, a gente recomenda que o produtor cuide muito nesse tipo de mistura para não ter problema de fitotoxicidade e perda de produtividade depois, lá na frente. Tá? Então, se possível, entre em contato com o departamento técnico aí para entender melhor o que vocês podem estar misturando para resolver numa aplicação só.
Luiz, você comentou sobre a questão de estágio do trigo para aplicação, eu vou falar em nome comercial aqui, enfim, para aplicação de HIT e para aplicação de hormonal. Pelos trabalhos que você conduz na área experimental, quais que seriam os estágios ideais do trigo para que você faça o manejo de HIT ou de hormonal na cultura do trigo?
Certo. O herbicida HIT ele pode ser trabalhado um pouco mais cedo na cultura do trigo, né? Tendo uma flexibilidade um pouco maior. Tá? Então, ali, bem no início do perfilhamento, aí a gente já pode estar trabalhando com o herbicida, com o safusenacil, né? Mais conhecido por HIT, e então se estendendo aí até o estágio de pré-enlongação. Né? Então a gente evita qualquer herbicida após esse estágio, né? Pensando em já poder comprometer a produtividade. Né? E já herbicidas à base hormonal, então o mais conhecido 2,4-D, e a gente tem um herbicida novo entrando no portfólio nessa safra, que é o Gaper, né? Ele é um herbicida também do grupo dos hormonais, que a gente tem que ter então um pouquinho mais de cuidado, tá? Demanda de uma fase mais específica do trigo, que seria o perfilhamento pleno, né? Então, no perfilhamento pleno, esses dois tipos de herbicidas aí, eles não vão trazer nenhum prejuízo aí para a cultura do trigo, né? E tendo excelente manejo aí de folhas largas.
Em relação a doses, tu tem visto algum nos trabalhos que tu conduz, principalmente em relação hormonal, qual que seria uma dose ideal? Pensando em plantas daninhas no tamanho ideal, aí vamos pensar assim, nabo até 4 folhas, qual que seria a dose máxima que causa menos interferência na cultura do trigo?
Pensando em dose, a gente gosta de trabalhar com plantas daninhas menores e doses menores. Então, isso vai favorecer o manejo e você não vai estar perdendo em produtividade. Então, falando hoje em uma dose, seria em torno de 700 ml de 2,4-D, tá? Pensando em dose por hectare.
Ok, Luiz. Trocando um pouco de assunto, enfim, falando um pouco de manejo de doenças, que até os últimos dias a condição climática foi o primeiro fungicida que nós tivemos para o trigo. Né? Bastante frio, geadas. Então, o clima frio ele não favorece o desenvolvimento de doenças. Mas, por outro lado, agora nós percebemos que estamos vivendo aí um verãozinho de julho e vai começar a surgir algumas doenças. Quais que são os cuidados que os produtores devem ter em relação às doenças que aparecem no início do desenvolvimento do trigo?
Então, esse clima tem favorecido o ídio, principalmente, né? O ídio gosta de temperaturas um pouco mais amenas, mais altas, né? E pouca umidade. Então, somente o orvalho que a gente tem aí durante as noites já é suficiente para o ídio se desenvolver, né? E ele é uma doença que, tendo a condição para ele se instalar, ele se desenvolve muito rápido, né? Então, o produtor, para ter sucesso no manejo, ele tem que se antecipar. Então, primeiras pústulas identificadas aí, que são os primeiros sinais visíveis do ídio na lavoura, a gente costuma dizer, e já faz trabalhos há vários anos, que vários produtos são eficientes nessa fase. Então, o monitoramento ele é extremamente importante no sucesso do manejo do ídio. Né? E passando a questão de estágios iniciais, quando a pressão está maior, são poucos produtos que performam bem sobre o ídio. Tá? Então, por isso é extremamente importante se monitorar e poder intervir o quanto antes. Né? A gente falou bastante do ídio, mas, ao mesmo tempo, esse tempo chuvoso que ocorreu no início, ele é favorável para o desenvolvimento de manchas, né? E as manchas a gente não dá muita atenção no início, porque a gente não acaba não enxergando, e vai dar uma atenção maior só lá no final da cultura. Mas a gente sabe que ela se instala também, aproveita esse tempo agora e já começa a se desenvolver. Tá? E então o manejo de manchas, ele, para ser assertivo também, ele também tem que ter essa atenção na fase inicial da cultura do trigo. Né? E aí a gente sabe que hoje no programa de manejo existem produtos que são específicos para o vídeo e existem produtos que são específicos para mancha. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aí para a maioria dos cenários, a gente vai ter que estar trabalhando uma mistura aí de produtos para atingir um controle mais eficiente.
É, nós tivemos, Luiz, até para complementar, na Embrapa, um tempo atrás, lá, e a pesquisadora, a fitopatologista, comentou o seguinte em relação ao ídio. Achei bem interessante. Depois que tu tiver 5% de incidência de ídio na cultura, tu já tem perdas, independente do que você faça e utilize. E muitas vezes, em 5 dias, você tem zero de incidência para mais de 20%. Então, dependendo muito do clima e da condição climática que tem e a sensibilidade da cultivar. Então o ídio realmente é aquela cultivar que tu tem que olhar ele na segunda-feira e na sexta. Porque se a cultivar for sensível e a condição climática for favorável, o desenvolvimento é muito rápido e você não controla mais. Até por uma questão de tecnologia de aplicação, né, onde que ele está localizado. Né?
A gente sabe que hoje a maioria dos materiais, eles apresentam uma suscetibilidade alta ao ídio, né? Então a gente recomenda aí que o produtor tenha essa atenção, e que nem eu falei, a partir do momento que você entra atrasado para manejar o ídio e tem uma severidade aí já bastante alta, você vai conviver com a doença até o final, vai ter que trabalhar os produtos mais premium do mercado para manejar, e ainda assim o ídio vai estar prejudicando e te tirando produtividade.
E também, né, nós percebemos nos anos anteriores, onde que teve uma incidência alta, que produtos até com custo-benefício bem baixo aplicado, bem no início, né, nos primeiros sinais, que nem você comentou, estão entregando resultados fantásticos. Então, né, para essas doenças aí, muito mais importante é o momento da entrada do que propriamente o produto. É depois que tem uma incidência alta, realmente a eficiência deles, eles acabam sendo comprometidos. Maiores informações, por favor, buscar o departamento técnico da Cotrizal, da sua filial.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação, cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
Então, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia.
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima.